Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 42 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11-2648-0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 18 de abril de 2024, vamos falar sobre o Alumni USP, iniciativa que reúne antigos estudantes de graduação e pós-graduação, proporcionando o contato entre profissionais e um networking amplo com informações sobre educação continuada e oportunidades de trabalho. Entre as iniciativas, há eventos abertos ao público em geral, como o Alumni USP Talks sobre Inteligência Artificial, que será realizado na semana que vem na Biblioteca Brasileira Guita e José Mingle. No Giro Cultural, você confere a programação de concertos grátis neste final de semana da OCAM, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. Temos também a estreia da peça Erupção, O Levante Ainda Não Terminou, no TUSP Maria Antônia. E a próxima saída do projeto Roteiros do Patrimônio da USP, uma caminhada pela região central da capital, acompanhada por guias do Centro de Preservação Cultural da USP. E as inscrições para o 24º Encontro USP Escola, com dezenas de atividades gratuitas de formação continuada para docentes da educação básica das redes pública e privada de ensino. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Essa edição do Cultura na USP recebe aqui no estúdio da Rádio USP a coordenadora do Alumni USP, professora Maria Helena Marziali, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Boa tarde, professora.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com você e com os ouvintes sobre o nosso programa Alumni USP.
Também estará chegando aqui no nosso estúdio o professor José Fernando Fernando Josepete Fonseca, da Escola Politécnica. Ele está a caminho, já avisou que está vindo. Professora, quando a gente sai da universidade, com esse distanciamento, há uma quebra natural de relacionamento. Alguns retornam, mas muitos não. O que é o alumni e qual é o seu papel dentro de uma universidade? Qual a origem do termo?
Tá. Bom, a origem do termo é americana, não, é nos Estados Unidos, é o alumni que o pessoal utiliza, né? Mas aqui no Brasil a gente usa o alumni USP mesmo. E por que ele é importante a gente ter esse relacionamento com o egresso para a sociedade e para a universidade? A universidade, principalmente a universidade pública como a nossa, ela tem que mostrar para a sociedade o que, que ela está fazendo com o dinheiro que é, né, que é posto. E principalmente nos últimos anos, a universidade sofreu um ataque bem violento em relação a isso, né, as universidades públicas. Então, para a gente, além da questão tradicional de ter essa network com os nossos egressos, também tem essa vitrine para a sociedade daquilo que a universidade está formando e como esses egressos estão contribuindo para a sociedade. Então, além dessa importância interna de ser um instrumento de gestão acadêmica, né? Porque a gente reúne dados, informações sobre os egressos, enquanto principalmente empregabilidade, aceitação no mercado de trabalho para as profissões, né, para os cursos que a gente tem aqui de graduação e também a questão aí numa especialização a nível de pós-graduação de mestrado e doutorado. E como é que é a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Esses dados nos dão um feedback, né, sobre os cursos. Como é que o mercado de trabalho está aceitando essas profissões? E com isso, a gente consegue ter indicadores para melhoria dos cursos. Então, ele tem o principal objetivo é fazer a network com os egressos. É fazer com que esses ex-alunos diplomados, eles se sintam acolhidos. Então, a gente costuma dizer, uma vez USP, sempre USP. Né? Então, a gente tem aqueles egressos que têm orgulho de ser USP. A gente vê isso muito nessas relações que a gente está fazendo através dos eventos. Né? E aí, tem essa questão, há uma questão interna da gente cultivar a cultura nos atuais alunos de continuar pertencendo à Universidade de São Paulo. Então, temos a questão interna, a questão da gestão, e a questão da sociedade. Então, o programa, ele é extremamente importante. Inclusive, saber onde estão os egressos da universidade é uma das variáveis que são listadas nos ranqueamentos, né?
Você citou uma questão muito importante, que é essa relação com a sociedade, né? O aluno, ele tem um processo muito importante para os alunos e ex-alunos, mas essa questão da sociedade, ela vem sendo muito discutida, inclusive agora com a curricularização da extensão. Uhum. Como tem sido aí o papel da Alumni também, né, nesses projetos voltados para a sociedade de extensão universitária?
Então, são coisas diferentes, né? Porque a gente não tem essa ligação, né, porque a curricularização, ela está dentro do que se faz dentro da universidade. Então, dos programas que são de extensão ligados, eu acho que essa tríade, né, de você ter formação, a pesquisa e a extensão, ela não pode ser desfeita em nenhum momento. Então, tem a questão enquanto eles estão aqui. O que a gente tem de relação com a extensão é quando essas pessoas já se formaram e têm as suas instituições ou estão trabalhando em alguma coisa, que aí a gente faz essa interlocução com os nossos atuais alunos. Então, ele tem, sim, implicação e é muito importante. E a gente percebe que os nossos egressos, eles querem oferecer para os nossos estudantes, os que estão para se formar, para se diplomar, ofertas de emprego, por exemplo. Né? Oferta de fazer cursos, por exemplo, com vantagens financeiras enquanto o custo, mas também essa interlocução de trabalhar em ONGs ou de ter essa aproximação. Então, eu acho que tem tudo a ver. Só que a gente tem que distinguir o que é o que está sendo feito agora, que é essa grande necessidade das áreas olharem para a questão da extensão. Por exemplo, a minha área, né, na área da saúde, nós temos uma extensão muito forte. Então, para a gente fazer essa efetivação, né, da curricularização, é fácil. Mas tem outras unidades e outras áreas que isso não é tão fácil assim. Então, por isso que eu acho que esse papel da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão está sendo muito importante, né? E eu acho que a gente está no caminho aí para resolver esses problemas muito rapidamente.
Não, eu também acredito nisso e está sendo feito diversas conversas, né, com as unidades de ensino para estabelecer aí um modelo em que possa agrupar e todos os cursos tenham a sua participação nesse processo de curricularização da extensão. Agora, voltando ao Alumni USP, é um modelo já consolidado no exterior, como você falou, né? A questão do surgimento do termo e tudo mais.
E é em latim, viu? O termo é em latim.
Ah, bacana. E qual é a inspiração do Alumni USP nesses modelos consolidados do exterior?
Sim. Então, existia em algumas unidades uma aproximação com os egressos. E isso foi incentivado pela CAPES, quando pediu nos relatórios dos programas de pós-graduação que tivessem algumas informações sobre egressos. E a maioria das unidades não tinha isso. Então, a pró-reitoria de pós-graduação foi assim, a maior incentivadora da questão da criação do Alumni USP. Porque o professor Varran foi que fez a portaria em 2018 de criação do programa Alumni USP. Existia, por exemplo, na Poli, né, que o professor Fernando é da Poli, alunos que fizeram uma startup que começaram a trabalhar com a coleta dessas informações, só que elas não eram institucionalizadas. Né? E essa plataforma é a plataforma que a gente usa hoje, né? Desde 2018, essa plataforma existe na institucionalizada, e quem faz a gestão é a STI, né? Superintendência de Tecnologia de Informação, com o professor Jeff, assim, muito participante de tudo aquilo que a gente faz no Alumni, né? No escritório Alumni. E então a gente passou de uma questão que era da Poli, ou, por exemplo, a Exalc, que tem e outros, né? Eu acho que a FEA tem também, associações de ex-alunos. Mas a gente precisava institucionalizar e criar essa cultura mesmo de pertencimento. No começo, né, até o pessoal que trabalhou antes de mim, a professora Marina, que me antecedeu na coordenação, ela falava que eles procuravam um Alumni USP pensando que fosse uma escola de inglês. Né? Então, mesmo os alunos e as pessoas não sabiam o que era esse programa. Então, na USP, ele tem uma concepção diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai numa universidade, por exemplo, em Michigan. Você vai lá, tem um prédio que foi doado por um egresso. Tem a biblioteca, que foi outro egresso. Aqui, a gente não tem o nosso programa, ele não tem fins de arrecadação de financeira. Porque quem faz isso é o escritório de parcerias. E a gente também tem agora o fundo patrimonial, que também mexe com isso. Nós mexemos só com relacionamento entre a universidade e os egressos. Os egressos diplomados na graduação, na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, quem faz especialização, MBA, não entra no cômputo dos nossos egressos, né? E aí, essa plataforma que era usada, então, né, que foi feita pelos alunos da Poli, na gestão, a STI fez um contrato, né, para ser desenvolvida maior, né, para ter todas as unidades, e essa plataforma ficou durante alguns anos com o desenvolvedor da plataforma coordenando tudo isso, mas que não é da USP, e esse ano a gente tem, então, a STI fazendo toda a gestão da plataforma.
Isso é muito interessante, porque nessa minha próxima pergunta eu já ia falar um pouco dessas iniciativas pontuais de ex-alunos. E aí agora você está me falando que a própria plataforma surgiu de iniciativas de alunos, né? Que hoje já devem ser ex-alunos, né?
Isso.
Então a USP conta com várias iniciativas pontuais de ex-alunos para a reunião de suas antigas turmas, né? Como você já citou. Então, essa ideia da plataforma surgiu a partir desses ex-alunos, e como vocês pensaram, a gente precisa fazer isso de uma forma centralizada para conseguir agrupar um maior número, né? Porque era de alunos da Poli, mas e os outros, né?
Isso, porque assim, então a necessidade veio da pós-graduação, da pró-reitoria de pós-graduação, que o professor Varran tinha sido pró-reitor de pós-graduação também, então tinha necessidade interna. E tinha essa experiência que a Poli tinha feito, mas que não era institucionalizada. Era para... eles fizeram uma startup. Aí, então, o que, que foi feito? Foi feito um contrato e falamos, não, nós precisamos de uma plataforma, né, que essa, no esquema que ela tinha sido feita, mas que ela agrega. Para você ter ideia, hoje, nós batemos nos 132 mil egressos usuários da plataforma Lumine USP. Desses, 36% são diplomados na graduação. E 43% são diplomados, são titulados no mestrado ou no doutorado ou EO, né? Isso é um dado que você não encontra em plataforma nenhuma. Nenhuma universidade tem esse tanto de gente, né? Tanto de egresso. E por que que a gente consegue isso? Porque você fala, é só reunir, é só... Você tem que dar alguma coisa para o egresso para ele se sentir estimulado. Não só a se cadastrar, mas a permanecer. Então, o que, que a gente vem? Eu estou no escritório, fui indicada pela gestão pelo professor Carlotti, né? O professor Fernando já está, ele é o vice-coordenador, ele foi vice-coordenador das gestões anteriores. E quando eu cheguei, tinha 95 mil. E a gente tinha, então, um interesse dentro do escritório que era, vamos aumentar o número de usuários. Só que eu percebi que a gente não podia só fazer isso, a gente tinha que cativar o usuário realmente a usar a plataforma. Já tinha as vantagens. Qual que é a principal vantagem que eu acho que a gente tem? É o e-mail Alumine USP. O estudante, quando ele termina o seu curso, daí alguns meses ele perde o e-mail USP. E aí o que, que a gente oferece? Né? Oferece a transposição daquele, tudo que ele tinha no e-mail USP para o e-mail Alumine USP. Então ele consegue continuar com a sua rede de contato. Isso é uma vantagem que eu acho. Outra vantagem, nós disponibilizamos diplomas, tanto de graduação como os de pós-graduação. Então, é na plataforma que eles vão pegar. Então, se ele quiser físico, vai ser lá na sessão de graduação da sua unidade ou da pós-graduação, mas o eletrônico está com a gente. E uma outra coisa que agora a gente está em entendimento com os pró-reitores de graduação e pós-graduação é o histórico escolar. E por falar nisso, a gente tem um conselho executivo. Então, nós somos os coordenadores, mas a gente faz parte de um conselho executivo que tem, além de nós dois, né, temos um representante da pró-reitoria de graduação, um representante da pró-reitoria de pós-graduação e o representante dos egressos no CO. Então, e um representante da STI. Da Superintendência de Tecnologia da Informação. O que, que a gente faz? A gente normaliza aquilo que a gente vai fazer. Então, a gente tem um plano de trabalho que os coordenadores fazem, submetem a apreciação desse conselho, né? E aí a gente faz, então, as nossas atividades. Daí que surgiu a gente também dar outras vantagens que não só, né, são outras também. Uma outra que eu acho importante, que eu não falei, é oferta de empregos. Oferta de empregos pelos próprios egressos. Então, eu saí da USP, eu sou um empreendedor, eu posso oferecer empregos, eu vou na plataforma e coloco lá os empregos que eu quero. E a gente também faz editais para empresas que não são de egressos. Mas
então, você está falando de algumas coisas, né? Que além do networking, são muitas outras atividades desenvolvidas pela NUMI, né? Uhum. Cita então aí para a gente algumas dessas atividades e como esses egressos podem interagir com os ex-alunos.
Certo.
E como eles podem participar mais da Lumine USP, né? Porque pelo que eu vejo, ele não é uma plataforma desenvolvida só para ex-alunos, mas ele faz um networking não só entre os ex-alunos, mas também com os alunos atuais.
Isso. Nós temos a plataforma onde o egresso diplomado, porque se ele não concluiu, ele não pode, né? Ele faz voluntariamente a sua inscrição, vamos dizer assim. E aí, ele faz parte, ele olha a questão interna. Então, por exemplo, ele vai achar o seu colega de turma. A hora que ele coloca lá... E outra coisa, a gente tem um sistema que ele conversa com o Janus e o Júpiter. Entende? Então, o que que acontece? Ele coloca o nome dele lá, a gente já puxa as informações aonde ele formou, que curso que ele fez. Ele encontra os seus amigos de turma e dentro da plataforma é onde ele vai encontrar, por exemplo, a oferta de emprego. Se eu não estou na plataforma, eu só estou no website do programa, eu não consigo ver a oferta de emprego. É só para quem está, é usuário da plataforma. Outra coisa que da plataforma... A questão de você ter acesso ao acesso bibliográfico da universidade, o que é online. Então, você tem as bibliotecas virtuais, né, de revistas que a universidade tem, a questão do banco de teses, mas isso também é público, né? E a gente tem também a possibilidade dele ter um drive de, agora passou para 20 megas, mas ele era ilimitado, mas o Google está fazendo isso para todos os servidores da USP, está limitando isso, então passou a 20 megas isso é importante para eles.
Deixa eu só esclarecer para os nossos ouvintes, professora, você citou aí dois sistemas daqui da Universidade de São Paulo, que são o Janus e o Júpiter. Para quem não conhece, a USP tem diversos sistemas e esses dois que ela citou, o Janus é para alunos de pós-graduação e o Júpiter para os alunos de graduação da USP. Então é um sistema integrado que esses alunos podem acessar aí diversas coisas que são oferecidas dentro dos próprios sistemas para os alunos de graduação e pós-graduação. Continua,
isso, e aí, então, das vantagens que eu estava falando, né, eu acho que essas são as principais, mas a gente trabalha a educação continuada. E a educação continuada, quem são os atores principais? São os egressos, que transmitem para os atuais alunos e professores aquilo que eles estão fazendo lá fora. É o sucesso no mercado de trabalho, vamos dizer assim, que a gente pensa. Então, a gente busca egressos de que estão atuando profissionalmente em diversas áreas e que eles têm alguma coisa para contar para os nossos atuais alunos. Então, essa interlocução é muito importante, e não só para aluno, para professor e para funcionário também, né? Então, por exemplo, a gente agora, esse da inteligência artificial e as profissões... A gente está bombando nas inscrições.
Aliás, é uma coisa que... Vamos segurar um pouquinho isso aí, professora, porque esse Alumni Talks eu vou falar depois do nosso giro cultural, então vamos segurar
o nosso ouvinte.
Fique aguardando um pouco, que logo mais a gente vai falar sobre esse evento, que vai falar sobre inteligência artificial. Professora, tem alguma curiosidade nesses quase 8 anos de plataforma, né? Aqui para a gente, o portal Alumni foi ao ar no final de 2016, pela informação que nós tivemos no site de vocês, né? Tem alguma curiosidade interessante nesses quase 8 anos de atividade?
Tem sim. No início, a gente então viu que os dados, eles eram só registrados, mas eles não eram analisados. A partir do ano passado, a gente começou a fazer análises estatísticas desses dados, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz relatórios que são encaminhados para as unidades, onde a gente teve aí uma adequação no relatório da primeira versão para a segunda versão. O professor Fernando, que está chegando, é a pessoa que faz os relatórios, né? E nesses relatórios a gente indica para as unidades quantos egressos ela tem, o que esses egressos estão fazendo, onde é que eles estão no mercado de trabalho. E também uma outra questão que eu acho importante, que isso serve para os relatórios. Né? Então, os relatórios que as unidades têm que fazer, as projeções do que ela também precisa fazer, isso é uma coisa que a gente viu. E uma outra coisa que a gente percebeu, que a gente precisava de atualização desses dados pelos egressos. No começo, a gente pedia para pós-graduação e para a pró-reitoria de graduação mandar uma mensagenzinha, a gente também colocava no próprio site, mas agora a gente colocou uma trava. Se ele não entra em 6 meses, ele precisa atualizar. Por que isso é importante? Porque muitos se cadastram quando estão saindo da universidade para não perder o e-mail, né? E aí ele está desempregado. e a gente precisa saber onde é que ele está, né? E aí, isso foi uma das coisas que a gente viu que a gente precisava ter alguma ação aí. E agora a gente está olhando para a qualificação desse dado, porque a gente tem um feedback agora das unidades, dos relatórios encaminhados, do que eles precisam. Um exemplo do ano passado que mudou para esse. Os programas de pós-graduação esse ano, eles são divididos. O ano passado a gente já mandava tudo junto. Então, isso porque houve a indicação da necessidade. Então, é isso que a gente vai aperfeiçoando e a gente espera também aperfeiçoar cada vez mais.
Bacana. E chegou aqui conosco no estúdio o professor Fernando Josepete Fonseca, da Escola Politécnica, que é vice-coordenador do Alumni USP. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Desculpa aí pelo atraso, mas estamos aqui.
A professora estava falando aí algumas histórias, né, e também como funciona o Alumni USP. E você está desde o início, né, do Alumni, participando aí da coordenação de outras gestões e tudo mais. Tem alguma curiosidade aí nesses 8 anos, algum fato marcante do Alumni USP que você pode destacar para nós?
Sim, posso dizer que essa, por exemplo, é a terceira tentativa que a USP faz para se aproximar dos egressos. Não é de hoje essa vontade de a gente ter contato com os egressos. Então, e essa iniciativa surgiu do Etienne Cartolano, que é que era o criador do e-Alumni, né, que foi a startup que ele criou, porque ele, como fez uma experiência no exterior, e no exterior isso é muito marcante, que você sai da escola, a escola está sempre mandando mensagem para você, fazendo aquela coisa toda. Ele surgiu, sentiu a necessidade, criou uma proposta, né? E isso se juntou com a necessidade que a universidade tinha. Sabe aquelas duas coisas que eu estou querendo de um lado, o outro está querendo oferecer do outro, e quando se encontram, que foi no caso o Etienne Cartolano com o professor Varran, né? Que tinha sido nosso diretor lá na Escola Politécnica, né? A gente acompanhava de alguma maneira. Ou seja, eram duas questões diferentes. Olha, é bom que tenha uma coisa dessa. Aí a reitoria falou, puxa, a gente gostaria de saber onde está o nosso egresso, né? Aí foi essa junção. E esse programa que foi comprado ali, contratado, por exemplo, é a primeira experiência que a USP fez de absorver um programa externo que ela não criou. Então o STI sempre supriu toda a informática, mas ele é extremamente supercarregado. É sobrecarregado demais. Toda a gestão da informática na USP é pelo STI. E naquele momento veio, de certa maneira, uma solução praticamente pronta. Ela foi aperfeiçoada ao longo do tempo e atualmente ela está sendo absorvida integralmente pelo STI. Mas veja, a gente ganhou anos nessa diferença. Outras universidades, elas compram programas, mas são de empresas particulares. Tem vantagem e desvantagem. Está prontinho, não sei o quê, pá. Mas a gestão de dados hoje é extremamente importante, né? Então, o Alumni USP é anterior à Lei Geral de Proteção de Dados, anterior. Mas a gente sabia que a gente estava tratando de dados sensíveis das pessoas. Então, a gente tinha uma série de situações que depois a Lei Geral de Proteção de Dados virou lei, né? Que eram preocupações que a gente tinha. Né, de por que a pergunta que as pessoas falam, mas por que eu vou dar mais uma vez um dado, né? O professor estava falando do Janus e do Júpiter, que sabe da nossa vida, mas eu vou mais uma plataforma? Exato. Então não é mais uma plataforma, né? Então o interessante é que foi um momento histórico que a Universidade de São Paulo estava buscando uma maneira de ter contato com seus egressos e surge uma proposta que a experiência que a gente tinha, a gente geria 3 mil alunos. Hoje são 350 mil. Quer dizer, a ordem de grandeza é completamente diferente. Mas a gente viu que era interessante. Quer dizer, você ter contato com aqueles que já fizeram o seu curso. Isso que é legal. Vamos supor, o cara formou hoje. Ele está 1 ano, 2. Aí ele encontra alguém que está formado há 10, 20, 30 anos, está lá na plataforma. Quando que eu teria acesso a isso? Pensa, qualquer coisa que você acabou o curso agora, seja lá o curso que foi. Aí você entra na plataforma e encontra ali pessoas que fizeram o mesmo curso, mas estão no mercado há muitos anos. Se ele disponibilizou o e-mail, porque ele pode disponibilizar se ele quiser, ele tem opção, né, de disponibilizar ou não, aquele apenas diplomado, aquele egresso, né? Ele escreve e aí depois é a questão da rede, das redes sociais e o network. Se a pessoa vai responder ou não é outra história. Mas eu nem saberia onde procurar alguém que formou hoje no meu curso, 20, 30 anos. Não, eu vou procurar isso, né?
Isso é muito importante. A professora citou que hoje inscritos na plataforma temos 132 mil, né? De um universo que você está falando aí de 350 mil.
E outra coisa interessante da nossa plataforma, que aquela junção que a professora também falava do Janus e do Júpiter, nós não somos um terceiro banco de dados, nós somos a soma deles dois. Então, todo mundo que se formou desde 74 na graduação, de 86 na pós, está no banco. Só que nem todos estão acessíveis. Então, esses 132, que muda todo dia, tem que ficar olhando sempre, né? Eles são usuários, então a gente consegue saber onde eles estão. Eles entraram e puseram alguma informação deles. Os outros, a gente está procurando. E esse programa é fundamental, que para você que está ouvindo e tem qualquer diploma da USP, é só entrar no www.alumni.usp.br e fazer parte e voltar para a universidade, né?
Muito legal isso que você está falando, professor. E no canal do YouTube do Alumni USP tem um depoimento do jornalista Álvaro Pereira Júnior, da TV Globo, que passou por aqui pela USP. Vamos ouvir?
Quando eu entrei na química, eu sempre quis fazer jornalismo, né, na vida. Aí no segundo colegial eu cismei com físico-química e acabei prestando química. Eu estava numa dúvida lascada. Aí eu entrei na química, todo mundo tinha feito técnico em química, tinha laboratório em casa. Eu era o único que estava ali de curiosidade intelectual. Eu estava desesperado. E eu conversei com um amigo meu, que hoje é professor titular da química, o Mauro Bertotti. O Mauro era meu veterano de um ano. Eu falei, Mauro, pô, cara, acho que eu vou largar isso aqui, vou fazer jornalismo, né? A Mauro falou, fica, porque aqui, mesmo que você não queira ser químico, você aprende a pensar, né? Aprende a resolver problema, aprende a break down um problema e falar, ó, onde é que eu vou atacar, né? E até hoje isso funciona mesmo. Fazendo reportagem ou entrevistando um cientista, entender como é que é a cabeça do cara, fazer a pergunta. Cara, várias vezes aconteceu comigo de, caramba, por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque eu sei como você pensa, né?
Muito legal, né? Para quem está chegando à USP e um dia sonha em fazer parte do Alumni, qual a importância de se resgatar memórias como essa? Mas antes eu quero agradecer também ao professor Mauro Bertotti, que é assessor da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que estimulou aí o Álvaro Pereira Júnior. Por favor, professor.
É muito interessante porque, primeiro que, como nós somos uma universidade pública, de qualidade, de pesquisa, você tem duas questões, mais de uma questão. Questão pessoal, de eu encontrar pessoas que passaram por essa mesma universidade. Isso é interessante. Outra é mostrar para a sociedade onde está o investimento que foi feito nessa universidade. O maior valor que nós temos, que a gente pode gerar, ele pode gerar muitos valores, mas nós geramos profissionais há 90 anos que essa universidade gera profissionais que mudaram a sociedade brasileira. Como a gente mostra isso? Quando a gente faz um Alumni Talks, como a gente vai fazer semana que vem, quando a gente dá um prêmio para alguém e fala, olha, esse aqui é um profissional que foi formado na USP, muitas vezes fez graduação, fez pós ou não, mas foi para o mercado e fez a diferença. Esse completo ciclo de investimento que a gente, que tem os impostos, para onde vão esses impostos? Vão para a maior universidade do Brasil. E o que, que ela faz com esse dinheiro? Ela frutifica de uma maneira impressionante. Como eu sei isso? Eu olho as pessoas que saíram daqui. Não só as patentes, os trabalhos, o conhecimento científico, tudo que isso foi gerado também já é importante. Mas, além disso, nós temos uma professora que fez pedagogia, ou um advogado, ou um médico que está numa cidade que não tem destaque do ponto de vista midiático. Ele é o médico daquela cidade, ele é o advogado, ele é uma enfermeira, é um dentista, é um profissional, uma professora que está numa cidade que teve a contribuição da USP, a qualidade do seu serviço, porque ela passou pela USP há 10, 20, 30, 40 anos. Esse compartilhar esse mundo, nós que estamos sempre na universidade, aquela correria do dia a dia da universidade, e ver o que acontece, eu convido a todos a estar na entrega do prêmio. É emocionante o que a gente vê ali. A gente fica emocionado com as histórias de vidas e todos falam, eu cheguei nisso aqui porque eu estive na USP, passei por esse curso. Né? Então, esse retorno para a sociedade, a gente ter isso, a gente não sabia onde iam os nossos profissionais. A gente acreditava que eles estavam bem. Agora a gente vê o rosto deles, a gente vê as histórias deles e alimenta. Aqueles que estão aqui penando, né, para fazer, para continuar, e aqueles que desejam vir aqui. Quer dizer, vale a pena lutar para entrar nessa universidade.
Isso estimula, né, professora?
Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque eles também se sentem estimulados, os egressos. Então, essa questão do prêmio que o professor falou, quando a gente instituiu o prêmio, não existe nada que a gente possa fazer uma honraria, vamos dizer assim, né? um reconhecimento de pessoas que estão fazendo tanto para a sociedade e saíram daqui da universidade. Então, quando a gente fala da emoção, que emociona todos, né? Emocionam as famílias, emocionam aqueles que estão. Então, o prêmio, eu acho que foi a cereja do bolo dessa nossa gestão, né, Fernando? Eu vejo que é isso, porque é uma oportunidade da gente mostrar para as pessoas, né, que a gente está vendo que eles estão sendo reconhecidos, que eles precisam ser reconhecidos, e a sociedade também. Né? Mostrar para a sociedade que essas pessoas estão fazendo. Então, um exemplo, nós demos o prêmio para um jovem de 23 anos que formou na UFSCar.
Na
Escola de Engenharia de São Carlos, que fez uma startup para a questão do carbono, né? De crédito de carbono, que está assim, junto com outros dois, que não são egressos da universidade, mas que assim, que estão revolucionando, né, a questão da sustentabilidade ambiental. E aí a gente também está olhando para esses temas que a gente busca, sempre olhar essa questão, o que é emergencial, o que a sociedade está precisando, o que isso tem de importância para aqueles que estão aqui. Então, assim, olha, quando eu cheguei, eu vi o professor Fernando, um entusiasta do alumni. E agora eu tô junto com ele. Então, é assim, bom. É uma coisa que para a gente dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, né, Fernando?
Muito bacana, os nossos ouvintes estão ouvindo aí a entrevista com os professores que são coordenadores do Alumni USP, que é a professora Maria Helena Marziali, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e o professor Fernando Giuseppetti Fonseca, da Escola Politécnica. Nós voltamos já falando um pouco mais sobre o Alumni USP, que traz aí os seus ex-alunos e muitos outros projetos interessantes para esse networking, que é muito importante não só para a USP, mas como para a sociedade. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo e destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Agenda Cultural.
Tem concertos grátis neste final de semana da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. Confira os detalhes com o Lucas Coelho.
Neste final de semana, a OCAM, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP, realiza duas apresentações gratuitas com obras que percorrem diferentes estilos para questionar sobre a estrutura e a improvisação. Este programa faz parte da temporada de concertos 2024 da OCAM, intitulada Encruzilhadas. As apresentações marcam a estreia de Ricardo Bologna como regente titular da OCAM. Ricardo, professor do Departamento de Música da ECA, USP, é percussionista e regente, tendo conduzido orquestras por todo o Brasil e no exterior. Ele explica um pouco sobre as obras que ouviremos.
No programa, a gente vai ter três obras super importantes do repertório de orquestra. A primeira é uma peça do compositor francês Claude Debussy, chamada L'Après-midi d'Enfone, que é uma obra que, na verdade, foi escrita para grande orquestra, mas a gente vai tocar uma versão que foi feita pelo compositor Breno Sarr, com a ajuda do compositor Arnon Schoenberg, que supervisionou, digamos, esse arranjo. A segunda peça é uma peça da compositora Jossi de Oliveira, brasileira, que escreveu essa peça chamada Who Cares If She Cries, onde a gente vai ter a soprano Laiana Oliveira como solista. E para terminar o concerto, a gente vai ter nada mais, nada menos do que a importantíssima e grandiosa Sinfonia número 5 do compositor Ludwig van Beethoven. Conto com a presença de vocês. Até lá!
As apresentações da UCAM serão neste final de semana. No sábado, dia 20, o concerto será às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri. dentro do campus Butantã da USP. A entrada é gratuita e solidária, com arrecadação de 1 quilo de alimentos não perecíveis que serão doados a comunidades indígenas. Neste dia, também teremos uma feira de artesanato indígena no saguão do Centro Cultural, com a participação de artesãos da aldeia Tecoa Piaú, da região do Jaraguá. Já no domingo, dia 21, a apresentação será às 11 horas do Instituto Tomi Otaki, que fica na rua Coropé, 88, em Pinheiros, pertinho do metrô Faria Lima. A entrada também é totalmente gratuita e você pode aproveitar para visitar as exposições do Instituto após a apresentação da OCAM. Para saber mais, acompanhe a OCAM no Instagram, @ocam_usp.
TUSP.
A jornalista Sandra Lima fala sobre a programação teatral gratuita do Teatro da USP lá no Centro Maria Antônia. Tem estreia do Coletiva Ocupação.
Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, estreia no Teatro da USP a peça Erupção, O Levante Ainda Não Terminou, com a Coletiva Ocupação. A curta temporada acontece de 19 de abril a 12 de maio, com entrada gratuita. Ao longo do espetáculo, 15 performers se transformam em seres de diferentes cosmologias e tempos, modificando seus corpos para outros mundos e seres. Para nos contar um pouco mais sobre essa produção, eu conversei com Alvin Silva, um dos performers do elenco.
Salve quebrada, salve vulcânicas, salve a todas. Licença para chegar aqui, eu sou o Alvin, eu sou da Coletiva Ocupação, e estou passando aqui para convidar todos vocês para vir espiralar o tempo com o nosso espetáculo. Erupção, O Levante Ainda Não Terminou. Nós estamos de volta aqui no TUSP para essa estreia, essa gira que terá início agora, essa semana, dia 19 de abril, às 20 horas. E ficará de quinta a domingo até dia 12 de maio. Fica de olho! Bala não vai romper, espingarda não vai atirar, arma não vai atirar e vai correr água pelo cano. Espero vocês aqui no TUSP, hein? É na festa, é na guerra, essa gira vai acontecer e a gente vai se encontrar.
Erupção, O Levante Ainda Não Terminou, fica em cartaz no Teatro da USP até domingo, 12 de maio, de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Os ingressos gratuitos podem ser retirados na bilheteria do TUSP com 1 hora de antecedência. O TUSP fica na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima para o Cultura na USP.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
O Centro de Preservação Cultural da USP promove na próxima quarta-feira mais um passeio em grupo a pé para visitar edifícios e conjuntos arquitetônicos de relevância cultural e histórica da capital. É o projeto Roteiros do Patrimônio da USP, aberto a todos os interessados sem necessidade de vínculo com a universidade. Os participantes, acompanhados por monitores e audioguias, passam por locais que guardam a memória universitária e da vida acadêmica, onde se instalaram os primeiros cursos da USP. Vamos saber mais com Daiane Inácio, da equipe de comunicação do Centro de Preservação Cultural da USP. Boa tarde, Daiane.
Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. O Roteiros do Patrimônio da USP, projeto do Centro de Preservação Cultural da Universidade, está com mais uma saída agendada. Será na próxima semana, dia 24 de abril, às 9 horas. Desta vez, o percurso será realizado no centro da cidade e passará por locais que guardam a memória da USP e da vida acadêmica nessa região, onde se instalaram os primeiros cursos da universidade. O roteiro é aberto a toda pessoa interessada, cuja participação requer o preenchimento do formulário que está disponível no site do CPC. Também é possível acessar o formulário nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter e Threads, CPC USP, e Facebook, Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaya.
O formulário de inscrições para o Roteiros do Patrimônio da USP, reforçando, está disponível em usp.br/cpc. E a Universidade de São Paulo está com inscrições abertas para o 24º Encontro USP Escola. São cerca de 80 atividades gratuitas de formação continuada para docentes da educação básica das redes pública e privada de ensino. O encontro USP Escola prevê a participação de 1.000 professores nos 5 dias de evento. As inscrições podem ser feitas online até o dia 11 de maio de 2024 pelo sistema Apollo da USP. O endereço é uspdigital.usp.br/apollo.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
Voltamos a conversar com a coordenadora do Alumni USP, professora Maria Helena Marziali, e o vice-coordenador, professor Fernando Josepete Fonseca. Estávamos falando aí, antes do intervalo, sobre as diversas iniciativas do Alumni USP. E entre as iniciativas estão encontros com a participação de pesquisadores que hoje estão no mercado de trabalho, mas passaram pela USP, né? Se formaram pela USP. Como tem sido essa experiência?
Ótima. Não são só pesquisadores, são profissionais, né? Então, nós trabalhamos com todos os profissionais. Elegemos alguns temas e tentamos incluir várias formações, né, de interesse. E essa oportunidade de trazer aquilo que eles fizeram e a construção da sua carreira profissional, ela é um exemplo para quem está agora. Porque hoje a gente tem alunos que, quando entram na universidade, eles não sabem, alguns, né? Não vamos generalizar, mas tem uma dificuldade de se encontrar dentro de determinada área. E quando a gente vê essas pessoas que já saíram da universidade, já tem aí uma... A gente pega sempre gente que tem no mínimo 10 anos já de mercado de trabalho, porque já conseguiu vivenciar algumas situações que podem ser, então, boas, né, na trajetória aí para apresentar. E a gente percebe que eles também passaram por essa indecisão ou precisaram fazer um olhar mais interprofissional ou interdisciplinar. Isso faz com que nós que estamos aqui como professores, a gente olhe para os nossos currículos e a gente percebe, a gente precisa ter isso. A gente precisa dar flexibilidade no currículo para o aluno transitar, né? Então, a gente, às vezes, está trabalhando com uma pessoa que é... Nós fizemos uma entrevista, porque a gente faz entrevistas com os nossos egressos, não só aqueles que vão participar dos talks, né, dos eventos, mas também a gente tem uma galeria de notáveis dentro do nosso website. E lá a gente faz entrevista com essas pessoas. A última foi com o Fernando Meirelles, que, embora ele tenha feito, ele fez FAO, ele não fez cinema, ele é o quê? Ele é o maior nome no cinema, né, do Brasil. Então, mas ele coloca a importância de ter feito a arquitetura, ou mesmo na premiação que a gente deu para uma maestrina que fez Poli. Aí fala, poxa, ela fez engenharia elétrica, como que ela, agora ela é regente internacionalmente conhecida? Ela fala, aprendi a fazer gestão na Poli, que isso eu faço na gestão da orquestra. Então, assim, tem as questões que você muda de área, para a gente ver que hoje o mercado, ele é muito flexível também, mas isso mostra que a gente não... Tem que também ter flexibilidade nos currículos, né? Então, eu vejo que está sempre a gente interligando a experiência dos nossos egressos com aquilo que a gente faz hoje na formação. Isso é muito importante para todos nós.
Foi muito legal isso que você falou, porque a gente já teve aqui diversos convidados no nosso estúdio que estão em áreas hoje ligados à área artística ou diversas outras áreas e se formaram em uma área aqui na Universidade de São Paulo e hoje exercem outras profissões, né? E recentemente tivemos aqui Denise Milan, importante escultora, que está com uma exposição na Biblioteca Brasileira Guito e José Mindlin, que é muito bacana, se chama Quartzoteca. Então, quem está convidado aí, todos os ouvintes, para participarem, é gratuita a entrada lá na Biblioteca Brasileira, é uma exposição que ela traz livros feitos a partir do quartzo. E ela se formou aqui em economia, uma área totalmente diferente, né? Então, é importante você falar sobre isso. Citou o Fernando Meirelles, que também é um expoente expoente não, né? Um consolidado cineasta, né, no cenário brasileiro e mundial. E Denise Milan, também conhecida mundialmente por seus trabalhos. E agora, falando sobre esses expoentes que você cita, que fazem essas entrevistas aí no Alumni Talk, no site da Alumni USP, temos mais um encontro do Alumni Talks, que vai falar sobre inteligência artificial. Pedi para segurar no primeiro bloco, porque eu acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes que eles podem participar também disso. Qual que é a proposta desse encontro que vai falar sobre inteligência artificial?
Bom, nós pensamos esse tema, eu acho que quando eu trouxe para o grupo, porque tem uma outra questão que eu tenho que falar, que a gente, para poder mobilizar, né, também os diretores das unidades a olhar para o escritório, para o programa, de uma forma mais participativa, nós fizemos grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho formado por diretores e vice-diretores de unidades que nos ajudam na elaboração dos temas para os eventos, né? Então, eu levei uma preocupação, assim, que eu tinha, que eu li a questão do prêmio Jabuti de artes gráficas, que foi dado para a pessoa e depois foi tirado porque ele usou a inteligência artificial, né? E isso foi uma comoção, assim, na mídia, né, à época. Eu levei para o grupo, o Fernando também participa do grupo, falou: a gente acha que precisa trabalhar um pouco da inteligência artificial, não só nas questões de tecnologia, mas das artes, né, na empregabilidade, na formação. Então, esse tema, ele vem da interdisciplinaridade do uso da inteligência artificial, que ela já, assim, ela é utilizada há muito tempo, mas agora, até 2030, a gente sabe que não, a gente não vai conseguir mais ter nada sem que a gente tenha a inteligência artificial nos ajudando, mas a gente tem uma preocupação também das questões da legalização, né, das questões éticas do uso. Então, a gente está trazendo pessoas, assim, chaves, para poder falar sobre isso, né?
Não, isso é muito importante. E por falar em inteligência artificial, tem surgido diversas dúvidas sobre a aplicação dessas iniciativas na área artística. Recentemente tivemos um manifesto pedindo para que cessem o uso de IA na música. Ele foi assinado por mais de 200 artistas, como Billie Eilish, Robert Smith, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Jonas Brothers, Chuck D, Sam Smith, Katy Perry, só para citar alguns nomes de peso deste cenário. Professor Fernando Fonseca, você é da área tecnológica na USP. Sabemos que a inteligência artificial veio para ficar. Em que nível está essa discussão, a regulamentação e proteções para não prejudicar as diversas áreas profissionais, incluindo as criações artísticas? Você já citou um pouco sobre a lei de proteção de dados, eu acho que é interessante então, essa discussão.
Então, isso é o dia a dia da universidade. A gente vive com o avanço tecnológico, muitas outras áreas. Toda vez que tem um avanço tecnológico, ele expõe a sociedade a reagir diante desses avanços. Eu falo que a gente está falando da inteligência artificial, mas imagine o que foi o rádio num tempo sem rádio. A televisão num tempo sem televisão. A escrita, quer dizer, são momentos de desenvolvimento científico, tecnológico, que a sociedade tem que se posicionar. E é a da vez. Ou seja, não é que ela é toda absoluta, ela vai fazer o que ela quer, nós vamos dar os contornos do que a gente quer que se faça. O que assusta um pouquinho, porque ela, quando coloca inteligência artificial, ela aparentemente vai substituir o ser humano em uma série de coisas. Mas eu vou lhe dizer a questão que é mais importante. No futuro, os nossos filhos e netos, eles vão ver alguns esforços, alguns desenvolvimentos, ações que são feitas pela inteligência artificial que nós fazemos hoje. Ele vai falar: vovô, mas você perdia muito tempo fazendo isso. Isso eu peço aqui, faça 2 minutos. Eu uso a vida para outras coisas, para se relacionar, para se dar bem, para visitar, para fazer, para viver. Hoje a gente gasta muito tempo em ações que a gente vai utilizar máquinas que a gente desenvolveu para melhorar a nossa vida. Só que é novo. Então nós temos que nos posicionar, entender, não é absoluto, os cientistas não vão dizer se isso é isso, é aquilo, como vai ser, mas a sociedade tem que conhecer e se posicionar. E daqui 30 anos vai ter uma outra coisa, vai ter outro. Sempre foi assim, o avanço tecnológico que a universidade gera e a sociedade, as empresas geram, ela precisa de um posicionamento da sociedade. E emoção e ética, a inteligência artificial ainda não tem. Certo? Isso ela não tem. Então, o que eu uso, imagine você, tudo que se fez com o computador. O computador foi feito somente para coisas boas e melhores que a gente tem? Quantos problemas de hacker, de não sei o que, de copiar que a gente tem? A sociedade tem que se posicionar, o computador em si não faz muita coisa. A inteligência artificial, apesar da sofisticação, de parecer que é um cérebro que eu estou terceirizando, aquela coisa toda, ele vai precisar de limites, ele vai precisar ser entendido e a sociedade vai dizer, eu quero ou não quero dessa forma. O que a gente não pode é deixar correndo solta e a gente fazer de conta que ela não existe, ficar surpreendido. Mas é mais um avanço tecnológico que a gente vive cotidianamente numa universidade como é a Universidade de São Paulo, uma universidade de pesquisa.
Muito legal. E a gente, eu gostaria de saber de vocês, a gente está quase finalizando o nosso programa, gostaria de saber de vocês qual é a satisfação pessoal de cada um de vocês e se o Alumni ele fecha parcerias externas, como que tem sido isso?
Tá. Bom, como a gente está com um número muito grande de usuários, a gente começou a chamar a atenção de muitas empresas, né? E a gente tem recebido, assim, visitas e de propostas que as pessoas querem vender produtos para a gente. E outras, a gente faz mais a questão de assessoria para aquelas universidades que ainda não têm esse tipo de programa. Então, a gente tem feito muita assessoria para isso. Eu acho que isso é uma coisa boa. Nós não podemos fazer parcerias pagas, por exemplo. A universidade não pode pegar o dinheiro e aplicar, por exemplo, eu quero fazer uma tutoria. Mas o que a gente tem percebido, que o que a gente tem, né, de instrumentalização no programa, que o programa é a plataforma, mas aquilo que também corre fora da plataforma, que é o website, os eventos, a educação continuada, a inter-relação que a gente faz de outras formas, né? A informação que a gente passa na mídia, a informação que vai para o egresso no e-mail, né? No post da rede social. Então, a gente percebe que a gente faz aquilo que as grandes empresas estão fazendo. Só que a gente está fazendo tudo dentro da universidade, né? Então, eu acho que o que a gente tem de parcerias são os editais de oferta de emprego de quem não é egresso da USP. Então, isso é um processo mais, assim, vamos dizer, rigoroso, porque tem todo um parecer da PG, né, da Procuradoria Geral, que tem que ser feito, porque a gente tem que preservar, né, aqueles que vão fazer parte disso, a idoneidade das empresas também, porque a gente é um veículo, mas a gente não oferece emprego para ninguém, a gente disponibiliza informação para. Né? Eu acho que isso é um próximo passo, no meu entendimento, que a gente tem que fomentar e ampliar, que é essa oferta de empregos através do nosso programa. E o resto, eu acho que a gente está indo bem, a gente está tentando conquistar o usuário, fazer com que ele perceba que ele também tem vantagens, né? E essas vantagens podem ser para sempre, não é só de encontrar o colega, que isso é muito bom, né? A gente tem até uma galeria de turmas lá, onde se eles fazem um churrasquinho no fim do ano, tem lá o que faz, mas quem são eles? O que eles estão fazendo? Né? Então, a gente dá oportunidade para que eles também se coloquem, né?
Muito bacana, está finalizando o nosso tempo. Hoje conversamos com a coordenadora do Alumni USP, professora Maria Helena Marziali, e também com o vice-coordenador, professor Fernando Josepete Fonseca. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco.
Muito obrigado, a gente agradece imensamente. E a satisfação que eu posso dizer é que se tem um trabalho que nós fazemos que vai ser eterno é esse. Todo o resto que a gente faz no universitário, como ensino, como pesquisa, pode envelhecer. E esse não. Daqui 100 anos vai ter a base de dados da USP com, sei lá, 1 milhão de nomes, né? E começou agora, nesses anos que a gente está se envolvendo. Então é uma satisfação enorme estar participando disso e convido a todos a participarem.
Eu agradeço à Rádio USP e a toda a comunicação social da USP que tem, assim, ficado um parceiro muito junto conosco. Então, quero agradecer esse espaço e todos os outros espaços, inclusive citando aqui a Rosane Ré, que tem nos ajudado muito na questão dos Alumni Talks, fazendo a moderação.
Muito bacana, e eu convido aí os ouvintes para acessarem o site alumni.usp.br, lá tem diversas informações sobre o Alumni USP. E o Alumni USP Talks, Inteligência Artificial e as Profissões, será realizado no próximo dia 25 de abril, próxima quinta-feira, das 4h30 da tarde às 6h30 da tarde, lá na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, no Auditório Istvan Yanksu, que fica na Rua da Biblioteca, número 21, aqui na Cidade Universitária. As inscrições são gratuitas pelo portal Simpla e a transmissão é feita ao vivo pelo canal Alumni USP no YouTube. Mais detalhes, alumni.usp.br. Estamos finalizando a edição semanal de número 42 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaborações hoje também de Daiane Inácio, Lucas Coelho e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.